Nós vamos conversar em nosso programa com o Dr. Radif Domingos, farmacêutico bioquímico, analista clínico, ex-diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde. Também membro da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do Conselho Federal de Farmácia. E nós vamos falar sobre febre amarela. Boa tarde, Dr. Radif Domingos.
Boa tarde, Tibias. É um prazer imenso falar novamente com você e também com nossos ouvintes. É sempre um prazer que se renova quando eu tenho essa oportunidade, viu, querida?
O prazer é todo nosso, doutor Radif, conversar com o senhor mais uma vez aqui em nosso programa. E eu vou começar lhe perguntando o que é a febre amarela, doutor.
A febre amarela, ela também é conhecida como chamada parvovirose. É uma doença infecciosa transmitida por mosquitos contaminados, entendeu? E ela ocorre muito na América do Sul e na África e também na América Central, entendeu? No Brasil, ela existe desde 1857, mas são casos esporádicos, entendeu? Mas do ano de 1980 a 2004, foram confirmados mais de 600 casos, tendo óbito quase da metade, eles eram com um problema sério. Porém, ela, desde 1942, era considerada erradicada no país. Mas você sabe o que acontece no nosso país. É bom, me faz outras perguntas, eu não paro de falar.
Doutor Radif, agora como é que a febre amarela passa de pessoa para pessoa? É o mosquito que pica uma pessoa e passa para outra? Como é que é?
Não, é o seguinte, não há possibilidade de mosquito de uma pessoa transmitir para outra, porque é um processo viral. E, na realidade, a febre amarela, ela é oriunda de um mosquito chamado Hemagogus antinomines, que é normal nas florestas e nos pantanais. Por isso que, normalmente, as pessoas que vão visitar florestas, na Amazônia, por exemplo, Pantanal, Mato Grossense, é aconselhável que tome a vacina da febre amarela, entendeu? Agora, nas cidades, o transmissor da febre amarela é o próprio mosquito da dengue, o Aedes aegypti, entendeu? Tem sintomas idênticos à da febre amarela, tá?
Quer dizer que o mosquito da dengue transmite também a febre amarela, é isso?
Não, bem. Ele é o vetor, ele transmite tanto a febre amarela quanto a dengue. Entendeu? Uhum. Ele pode ser o transmissor das duas doenças.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Que ataca, infecta o nosso corpo, atingindo principalmente uma célula chamada macrófagos. Tá?
Agora, doutor, quais os sintomas, né? O senhor falou que esses sintomas são parecidos com de outras doenças também, né? Quais são os sintomas?
No caso da febre amarela, ele tem uns sintomas semelhantes à da dengue, que é dor de cabeça, dor no corpo, entendeu? Vômitos, às vezes diarreia. O importante que as pessoas têm que saber é que não se, uma vez uma pessoa com uma febre consistente, às vezes uma simples gripe, que tem uma febre, não pode ser confundida. Por isso que, no caso de uma febre que persistente, é bom consultar um médico. Febre tem diversas doenças que produzem febre.
Uhum.
E através do exame minucioso do médico, logicamente, ele vai solicitar os exames laboratoriais, que é aí sim que se define quem que é que se trata. Através dos sintomas apresentados, é que o médico vai pedir os exames e aí vem o diagnóstico. O mais importante é o diagnóstico, né?
Uhum. E tem que ter muito cuidado com isso, né, doutor? Porque como os sintomas são parecidos, as pessoas têm essa, infelizmente, essa mania de se automedicar.
É um perigo.
E isso é um perigo, né?
É verdade. Então, isso em todos os momentos onde a gente tem a oportunidade de falar, a gente sempre prega que não se deve utilizar da automedicação. Porque, é muito comum de usar assim, uma simples dor de cabeça, eu tomo lá um comelzinho e passa. Uma simples dor de cabeça tem 230 origens.
Uhum.
Você já pensou nisso?
Uhum.
Então, não se deve utilizar da automedicação. Agora, o problema do brasileiro, que é o comodismo, ele acha que simplesmente ele chegar na casa dele e tem uma Novalgina, um Comel, qualquer coisinha nesse sentido, ele cura a dor de cabeça. Mas ele curou o que provocou a dor de cabeça? Não. Então ele tem que olhar a origem e não o efeito.
Quer dizer, ele curou o sintoma, mas não a doença, né?
Isso, parabéns. Melhor ainda para você.
Uhum. Doutor, a febre amarela pode levar à morte?
E como? Olha, precisa ter uma base. Existem dados históricos que quando Napoleão invadiu o Caribe, ele levou um batalhão de pessoas, mais de 40 mil pessoas, a tropa dele. E foi, então, ele foi subjugando uma epidemia e matou muita gente. Porque a febre amarela, na fase crônica, ela leva a hemorragia gastrointestinal, gengival, coagulação sanguínea, entendeu? E é disseminada. Então, causa realmente uma epidemia. O canal de Panamá, por exemplo, quando no início da construção do canal de Panamá, mais de 1000 pessoas morreram, tanto por febre amarela quanto malária. A propósito, febre amarela. Por que febre amarela? Porque quando a pessoa é afetada, ataca os macrófagos, que são as células sanguíneas, e também o chamado sistema retículo endotelial, alterando um tipo de exame de laboratório chamado bilirrubina. A pessoa fica com a pele amarela e a esclerótica do olho amarela. Por isso que ela recebe o nome de febre amarela.
Quer
entendeu?
Dizer, doutor, teve sintoma, não pode esperar. Tem que procurar um médico para saber o que tem.
Outra
né?
coisa que é bom esclarecer, principalmente o pessoal da Amazônia.
Uhum.
Os sintomas também se assemelham a malária, mas pelo plasmódio falciparum, que está muito comum na malária ultimamente. A pessoa tem dor de cabeça, dor no corpo, dor no abdômen. E aí, pensa que vai tratar a malária, e aí já é a febre amarela, e pode confundir. Porque o tratamento para a febre amarela é só hidratação. Ou, às vezes, transfusão sanguínea, ou transfusão de plaquetas, se necessário. Já o tratamento da febre da malária são medicamentos específicos, entendeu? A base de quinina.
Uhum.
Então, por isso que é importante o exame laboratorial.
Agora, doutor, o principal é a prevenção, né? Como que a gente se previne contra?
Prevenção é o combate ao mosquito e a vacinação. A vacinação por 10 anos. E o combate ao mosquito, aquilo que tudo que a televisão tem pedido para a população, né? Evitar a. Como é que fala? Substituir a água dos vasos, água tratada com hipoclorito, limpar as calhas das casas, não deixar nenhum pininho cheio de água lá, como o pessoal da moça da televisão, manter as caixas d'água sempre tapadas, que mais? Colocar resíduo domiciliar aberto, isso é sério, não deixar o bico de garrafa aberto, jogar no lixo. Então, essas prevenções. E mais, o combate. Outra coisa, que é bom que você está com o nosso assunto, foi bom você falar. Existia um inseticida altamente contra o mosquito, chamado DAT. Mas foi verificado que pode levar a causar câncer. Então, foi proibido. Então, realmente, a prevenção se faz combatendo o mosquito e a vacina. Isso que eu quero dizer, que desde 1900, quando eu comecei a falar, aquela hora parei, de 1942 foi considerada erradicada. Mas, de 2007, foi contratado alguns casos, mas entre 2000, foram contratados, já foi detectado mais de 600 casos. Ah, lembrei, de 1980 a 2004. Mais de quase 700 casos, sendo que 300 foram levados a óbito. Então, é por isso que ela pode ser considerada erradicada. Isso não é 200 milhões de pessoas, apenas 600 foram contaminadas, né? Então, o Ministério da Saúde agiu de ciência muito eficácia e praticamente nós erradicamos. Parabéns para todo o Ministério da Saúde.
Doutor Radif, então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa.
Mas já acabou? Vamos conversar mais.
Ah, pois é, mas eu acho que eu já tirei todas as dúvidas dos nossos ouvintes. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar?
Não, o que eu quero dizer, parabenizar você, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, parabenizar o Aloysio, que é um grande entusiasta da profissão farmacêutica, e eu até brinco com ele, ele é farmacêutico de fato, mas não de direito. E você e a Rádio da Amazônia, aí, a Rádio Nacional da Amazônia, pelo esse trabalho maravilhoso.
Obrigada.
Essas pessoas que estão vindo, quero ter quase que certeza que vão, a partir de agora, olhar as coisas com carinho, para ajudar, inclusive, a sociedade na erradicação total desse exercício que está aí contaminando. Eu queria falar mais uma coisa. O fato da pessoa morar em apartamento em casa não está isento, porque existe um outro tipo de mosquito chamado Aedes albicans, aliás, na memória tem uma que está falhando, viu? Albopictus, que ele cresce nas casas e apartamento. E se uma pessoa estiver contaminada, ele morder, ele pode transmitir. Outra coisa importante que é que você saiba, o Aedes aegypti só pica durante o dia. À noite é só percevejo. Então, percevejo, esses mosquitos que são hematófagos, ou seja, que chupam sangue, pode também transmitir, também a febre amarela e a dengue, viu?
Uhum.
É incrível, mas a realidade, quando nós não valemos nada, né, Fim? É um simples mosquito daquele de alguma pessoa, né?
É.
Mas ninguém entende, só Deus é que sabe.
É isso aí.
Mas estou inteira à disposição, quando você precisar, estou aqui para que nós possamos discutir um pouco mais, tá?
Tá certo. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes, doutor Radif.
Obrigado.
É sempre um prazer ter a sua participação aqui no nosso programa, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns para você e muito obrigado pela deferência, viu?
Obrigada.